cartas são a escrita que a alma faz, sem rodeios, para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre esse envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, olá, minha gente querida, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um Cartas de um Terapeuta. Hoje, o episódio derradeiro da quarta temporada. Chegamos ao episódio 60 desse podcast. A cada 15 episódios eu dou um tempinho, eu dou uma folga, eu dou um descanso, faço outras coisas, fico na minha, descanso, brinco com os meus filhos, planto, cuido de planta, brinco com o cachorro, vou para a natureza, converso com os meus amigos. Depois eu volto para mais uma rodada de cartas, de conversas e de experiências lindas que vocês têm me proporcionado através desse podcast. Eu ainda vou falar disso hoje. Mas como ainda não terminamos, e esse episódio, eu prometo o episódio um pouco mais comprido, porque a carta dá margem para muita coisa que eu quero falar, eu selecionei uma carta muito especial. Eu vou chamar o remetente dessa carta de Alberto. E ele diz assim: Olá, Alexandre. Primeiramente, quero agradecer pelo espaço em que posso relatar um pouco de mim e de minhas dores. Algo que tenho dificuldade de expressar para a mais íntima companhia e aos poucos vou aprendendo sobre sua importância. Acho que o processo de escrita dessa carta é uma forma de me encontrar em relação a tantos sentimentos e emoções que acabam sendo estranhos e ao mesmo tempo muito presentes. Para começar, Alexandre, me sinto um estrangeiro. Acho que essa expressão facilita um pouco para abordar algumas questões. Estou constantemente produzindo, trabalhando e pesquisando, mas não me sinto vinculado às pessoas desses diferentes contextos para além da função pragmática em que estamos envolvidos, ou seja, com os trabalhos e as tarefas. Em relação à minha família, ocorre o mesmo. Há uma extrema dificuldade de minha parte em me envolver para além das objetividades do dia a dia. É importante ressaltar que estou envolvido em muitas frentes de atuação em que tenho sentido. Sou pesquisador em direitos humanos, trabalho no campo em que estou me graduando, sou militante em movimentos sociais, estou na graduação de psicologia, entre outras coisas. Meu desejo sempre foi me desvincular da lógica corporativa e viver para esses diversos campos, algo que concretizei e apreendo cotidianamente com essa constante construção coletiva de compromisso e transformação social. Porém, lá no fundo da alma, há algo de estranho. Um sentimento de que falta alguma coisa foi gradualmente crescendo em meu ser, até chegar a um ponto de criar diversos obstáculos para eu sentir prazer naquilo que me faz sentido. Vale ressaltar que esse é um sentimento de que estou só no meio da multidão. Estou em constante movimento no meu dia a dia, mas sinto que no final sou mais um estranho para tudo que estou fazendo. Esse sentimento me levou a um estado de depressão. Não quero estabelecer aqui uma causa, mas hoje dependo desses compromissos para não sucumbir. Sinto que preciso estar em movimento para não ter contato comigo e com esse sentimento. Quanto mais atividades, menos sou sensível a tudo isso. Passei a ter aversão a férias, finais de semana e até momentos de lazer, pois não encontro nenhuma função pragmática nisso. Sinto que estou afastado de tudo aquilo que consigo me agarrar para conseguir levantar de manhã. O cansaço é um outro fator. Com toda essa situação vem o sentimento de exaustão, algo presente até quando não estou fazendo nada. Por incrível que pareça, só estou assim quando não estou produzindo ou trabalhando. Sinto que abandonei a lógica corporativa, mas internalizei todas as suas lógicas em contextos totalmente distintos. Hoje, Alexandre, não consigo me vincular a nada que não tenha um objetivo de tarefa pré-definido. Sinto que estou me transformando em uma máquina. O resultado disso foi o desenvolvimento de uma depressão que hoje eu trato. Reconhecer isso foi importante, mas tudo que está fora da órbita desses sentimentos passou a ser estranho para mim. A falta de prazer, o cansaço, o sono, tudo passou a ser referência de existência. Experiências distintas a isso se tornam coisas inatingíveis, quase que impossíveis. Um outro fator está no meu passado. Sofri abusos psicológicos na minha infância por parte de familiares. Na adolescência, 13, 14 anos, fui morar com alguns tios, pois me identificava com eles. Nesse período, eu fazia todo o serviço doméstico, trabalhava com eles e servia os filhos deles que tinham uma idade aproximada à minha. Eu sofri ameaças caso não fizesse e também não conseguia ir à escola por conta desse excesso de coisas. É importante ressaltar que tudo isso ocorreu cotidianamente. Retornei à casa dos meus pais após uma ruptura que me rendeu muitas ameaças e violência psicológica. Após isso, não consegui me vincular com as pessoas afetivamente. Cheguei a namorar por um período, por volta dos meus 18 anos, mas esse distanciamento afetivo de minha parte logo levou ao término. Outra ruptura triste. Senti que para levar a vida precisava apenas viver o cotidiano e me distanciar de tudo aquilo. Aos poucos, construí muitas barreiras para me adequar a uma vida funcional. Construí sentido em muitas coisas e atividades. Conheci pessoas fantásticas. Mergulhei no campo da pesquisa e da militância. Sinto que consegui ressignificar muitas coisas. Contudo, no final, sinto que ainda estou nas amarras daquele adolescente que produzia a base de ameaças, que tento me distanciar disso tudo dentro dessa mesma lógica. Gostaria de destacar que sou homem de 21 anos, branco, heterossexual e de uma família com estabilidade em questões materiais. Acho importante destacar as dimensões político-sociais, socio-históricas e de privilégios em que se dão essas questões. Agradeço pela companhia semanal de tantas reflexões que o podcast possibilita. Como muitos ouvintes, me sinto acolhido com a sensibilidade e afeto das questões abordadas. Sinto que é importante esse passo da carta, como também a busca pelo tratamento. Obrigado pelo espaço, Alberto. Bom, querido Alberto, a sua carta foi escolhida para terminar essa quarta temporada do Cartas de um Terapeuta porque ela contém um mundo inteiro. Eu quero, em primeiro lugar, te deixar o meu abraço naquilo que você tem de estranho, naquilo que você tem de anestesiado, naquilo que você tem de desistência, naquilo que você tem de desespero. Em primeiro lugar, eu quero abraçar essas dimensões suas que estão mais desencontradas quando eu leio a sua carta. Porque juntos nós vamos conversar aqui, agora, por algumas ruas do lado de dentro do seu coração. Porque você começou a sua carta falando do quanto você está aprendendo sobre, aspas, a importância de expressar as minhas dores. Fecha aspas. Muita gente leria essa frase colocando a ênfase na palavra expressar, sobretudo porque você é um homem hétero jovem e, como tal, você sabe, vive numa cultura machista que te ensina a desprezar o que sente para poder, então, fazer o que, aspas, interessa para essa cultura, que é produzir e, aparentemente, só pensar. Mas eu prefiro ler a sua frase assim, ó, aspas, aos poucos vou aprendendo sobre a importância de expressar minhas dores. Há uma particularidade importante a ser considerada aqui, Alberto. O seu sofrimento aparece na carta inteira, como se você não estivesse totalmente nele. Apenas o que você produz no trabalho, para o mundo, em todas as suas belas articulações coletivas de transformação social. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas há você ali, em cada palavra e no fundo de cada palavra. Eu decidi trazer a sua carta para terminar essa temporada, para que você me escutasse. Entre tantas, centenas, cara, eu tenho mais de 400 cartas selecionadas para o podcast que podem virar episódio a qualquer momento. Entre tantas centenas de histórias possíveis, eu vi você nessa carta. Eu vi você. Você. A sua dor não é provocadora de absoluta indiferença em mim. A sua dor é só sua. O sofrimento constrói em nós um tipo de desenho que se faz uma única vez e depois se perde o molde. O contorno em nós que é feito pela dor é único. Não existe uma pessoa em estado depressivo igual a outra pessoa em estado depressivo. Enquanto uma dor parecer banal e a pessoa não aparecer ali com a força da sua unicidade, da sua subjetividade, ainda não chegamos lá como bons escutadores de histórias de dor. E você, como um colega de profissão, você sabe muito bem disso. A sua carta tem uma escrita muito peculiar, que revela na forma de você escrever como a sua dor se manifesta tentando se esconder. Olha só, preste atenção. Você vai falando daquilo que te faz doer e na sequência você vai e joga terra em cima dessa mesma história que você estava contando. Então primeiro você fala da desconexão das pessoas e da família para depois falar da grandiosidade do seu trabalho. Você fala da depressão e depois da quantidade de tarefas que você cria para não sucumbir mais a ela. Você fala do cansaço e depois diz que vive a lógica produtivista de que você tanto tentou fugir. Você fala dos abusos inúmeros e absurdos que você sofreu e, em seguida, você fala dos seus privilégios de homem branco, cis, hétero e classe média ou classe média alta. Esse movimento da escrita da sua carta de ir e vir é muito interessante. É como se você convidasse o leitor da carta a desistir de te ajudar em cada sofrimento que você revela. Você mesmo vai soterrando as suas janelas que poderiam ter ficado abertas para uma nova leitura das cenas que você viveu e dos significados que você pôs nelas até aqui. Eu não acredito que isso seja autossabotagem de jeito nenhum. Eu desacredito, inclusive, nesse conceito fortemente. Você está continuando a fazer com você o que te ensinaram a fazer desde lá de trás. Desprestigiar a importância da sua dor e silenciar a sua indignação. Os paradigmas autoritários que você viveu de uma forma grotesca, nós vamos falar disso aqui, são mestres em deixar-nos distantes de nós. O que vale é o que as pessoas de poder ditam como regra. O que importa é a obediência, que aparece no autoritarismo como um disfarce ordeiro para mecanismos perversos de dominação e controle. Nós, humanos, somos dotados de um ímpeto de questionar a nossa existência e descobrir para que ela está no mundo. Nós não precisamos fazer curso online nenhum para descobrir que somos invadidos pelas perguntas existenciais sobre o sentido da vida. Elas aparecem como parte da interação com o nosso temperamento, com nossos quereres, com nossos relacionamentos, com a história que nos antecede e com o mundo que nos circunda. Tudo que a gente vive nos leva à mesma pergunta. Para que eu estou vivo? Por isso, eu te chamei de Alberto, em homenagem a Albert Camus, escritor franco-argelino que viveu na primeira metade do século passado e deixou uma obra importantíssima. Ele era jornalista, um jornalista muito combativo que denunciava absurdos com o seu povo argelino, que ele via de longe lá da França, lutando pela independência naquela época. Portanto, ele se via como um estrangeiro, como você. Tanto que ele escreveu um livraço com esse nome em 1942, quando ele tinha apenas 29 anos. Eu pensei em conversar sobre esse livro com você aqui por causa da palavra-chave que você escreveu e me fisgou reportando imediatamente ao título do livro clássico de Camus, jovem inquieto e preocupado com a vida, também como você. O Estrangeiro é um romance filosófico que apresenta a história diante de um absurdo. O protagonista fala da própria vida com um certo desdém, como distância, exatamente porque aquela vida não lhe parecia a sua vida. Ele sente a absurda ausência do sentido de estar vivo. Então, eu quero te apresentar um outro livro, esse que está acabando de sair, porque eu imagino até que você possa ter lido O Estrangeiro, do Camus, né? Esse livro que está acabando de sair do forno, publicado pela Editora Planeta, que é a mesma editora que me publica, chama-se Penso, Logo Insisto. Respostas para perguntas que eu nem sabia que tinha, do meu amigo e irmão Márcio Kraus. Eu tive a honra de prefaciar esse livro. Nele, o Márcio conversa com um leitor sobre as perguntas filosóficas mais importantes da história do pensamento humano, chegando até os nossos tempos de maneira criativa e lúdica. O Márcio é um gênio. Tem capítulo falando de Aristóteles, e depois ele vem e fala de Renato Russo, de Mano Brown, de Chico Buarque, de Kant, com a mesma eloquência, com a mesma sagacidade, com a mesma sabedoria, sempre respondendo a uma pergunta inquietante. O que cada um desses autores tem para conversar com cada um e um de nós sobre a nossa vida comum e prática. Então é um livro que quer aproximar a filosofia da vida contemporânea e da vida cotidiana do leitor comum, né? Por isso um livro fundamental, ele já nasce fundamental. Então, esse livro, por exemplo, no capítulo reservado ao Albert Camus, o Márcio diz o seguinte: refletir se a vida vale a pena ser vivida é urgente porque é uma das perguntas mais fundamentais e existenciais que os seres humanos podem fazer. Afinal, o que há de mais importante do que saber se nossa existência tem significado ou propósito? Para fazer essa reflexão, é preciso ser honesto consigo mesmo e não ter medo de encarar a realidade. É importante questionar o sentido da vida, a nossa relação com o mundo e com os outros, e também as nossas próprias crenças e nossos valores. Essa reflexão deve ser profunda e sincera, buscando entender as nossas emoções, os nossos pensamentos e as nossas motivações mais profundas. Todos precisam lidar em algum momento com uma sensação de vazio e desesperança. Eu já passei por vários momentos assim, mas tenho que lhe dizer que a vida, muito mais do que fazer sentido, precisa ser experimentada. Ela não cabe numa lei tipo causa e efeito, nem cabe em qualquer tipo de caixa racional. Márcio Kraus. A vida, então, Alberto, deve ser experimentada. A vida tem gostos. Alguns caem bem a você, outros não. Para fazer essa distinção, é necessário entrar no jogo de tentativa e erro, sem garantia de previsibilidade e sem garantia de controle. Acontece que você foi criado num ambiente autoritário e abusivo, como você mesmo colocou. Vou repetir algumas frases suas que me dói no coração só de reler. Sofri abusos psicológicos na minha infância por parte dos familiares. Na adolescência, sofri na casa de meus tios e retornei à casa dos meus pais após uma ruptura que me rendeu muitas ameaças e violência psicológica. Após isso, não consegui me vincular com as pessoas. Fecha aspas. Então, quando você finalmente conseguiu se rebelar, reunindo os cacos de indignação que ficavam do lado de fora dessa pressão autoritária absurda que você sofria, você queria experimentar outra vida, lógico. Você tentou experimentar outra vida ao deixar a casa dos seus pais e ir para a casa dos tios, lá nos 13 anos, no início da adolescência, e anos depois percebeu que essa opção, que essa alternativa, tinha sido talvez um ambiente até pior, ou pelo menos tão tóxico quanto o seu lar originário, aí você foi e voltou para a casa dos pais de novo. As duas transições são momentos importantíssimos para a gente pensar aqui no sintoma que você está apresentando hoje. Porque esses momentos em que você decidiu sair da casa abusiva para tentar um lar minimamente protetor para você, foram momentos de consequência violenta. Você foi punido com mais violência pela sua força em colocar indignação para buscar alternativas para você. E isso aconteceu em todas as transições dessa época. Então eu acho que algo ficou marcado aí, talvez como um trauma, viu? Por exemplo, do que adianta me indignar se a transição vai me custar mais dor ao chegar na tal vida nova? Como acreditar que haja futuro nos vínculos humanos se aquelas pessoas que deveriam supostamente cuidar de mim, zelar por mim, apostar em mim, me usam, me manipulam, me violentam e me abandonam? Por enquanto, eu acredito que você, Alberto, está respondendo a essa pergunta aqui com a seguinte resposta. Eu, Alberto, renuncio à intimidade e à confiança das pessoas e nas pessoas. Vou me afastar dessas pessoas para me proteger de ser violentado de novo. E aí, você disse assim na sua carta, ó, estou só no meio da multidão, estou em movimento, mas no final sou mais um estranho para tudo o que eu estou fazendo. Eu concordo, você está em movimento. Você deixou de servir aos interesses utilitários e perversos dos seus tios para servir às pessoas vulneráveis desse país. Isso é muito coerente com os valores em que você acredita. Aqui tem pegada sua, a partir não do autoritarismo que te silencia, mas a partir do que é caro ao seu coração. Eu achei essa virada maravilhosa na sua vida. Está na direção correta, mas também concordo que falta algo essencial. Falta retirar a terra sobre o seu direito de ser você e desejar coisas só para você mesmo. É como se esses direitos e desejos estivessem soterrados muito embaixo do que está aparecendo. Por exemplo, a quantidade de coisa que você tem feito. Vamos falar disso. O caminhão de atividades te impede de escutar isso nesse momento. Ele suga sua energia, que já está diminuída pela depressão. Mas escute, a depressão é um caminho árduo que nos leva a um grande buraco. Lá embaixo tem uma flor de lótus que nasce da lama. Pega essa flor e volte, volte. Essa flor traz as folhas abertas, te lembrando a imensidão de possibilidades para você chamar o seu coração para descobrir o prazer e o sentido de viver. Destravar essa falta de sentido para a vida vai exigir que você se convide a ser ainda mais transgressor. Busque dentro de você a indignação que te fez se movimentar de uma casa para outra, e agora você pode trazer outras perguntas para essa indignação. Por exemplo, vale a pena viver tão afastado da intimidade com as pessoas a ponto de temer me transformar numa máquina? Desobedeça à história cruel da sua vida. Desobedeça à intolerância autoritária que te faz desistir de se descobrir com intensidade. Desobedeça à lógica da fuga da depressão através da exaustão que termina te levando há um tiquinho mais de depressão todos os dias. Para sair desse funcionamento ainda muito pequeno em termos de beleza para a sua vida, eu te sugiro trocar compromissos por experiências vitais. Experiências vitais, escuta essa expressão. Experimentar a vida, como Márcio Krauss nos lembra lá do Estrangeiro, do Albert Camus. Experimentar cenas ordinárias, comuns, que talvez passem desapercebido no fundo da cena, mas são essas as cenas que importam. Essas cenas que a gente chama de ordinárias, elas guardam a semente do extraordinário, mas a gente precisa ter olhos de ver. Experimente cenas ordinárias. Experimente. Natureza, arte, conversa boa com gente que não te pareça a princípio alguém que possa te fazer mal. Tudo bem você ter os seus critérios, inclusive mais defensivos nesse momento. Isso é parte da dor toda que você viveu e da qual você está se desfazendo aos poucos. Vá com calma. Se perdoe. Se acolha. Se abrace. Não importa qual verbo que você vai usar. Escolha um verbo aí que tenha a ver com a sua vida, com a sua crença, para você acolher o tempo que leva para você se despedir desse Alberto que foi tão maltratado lá atrás. Então, experimente esse encontro com pessoas. Toque. Toque pessoas. Abrace. Receba abraços. Ame. Ame. Teste essas coisas estranhas aos poucos, mas sempre. Desobedeça tudo o que você já sabe que não está trazendo sentido para a sua vida. Você disse assim: ainda estou nas amarras daquele adolescente que produzia a base de ameaças. Fecha aspas. Eu quero conversar com esse Alberto adolescente aqui. Ele é você. Ele ainda está acuado e ele ainda tem algo a te dizer. Mas ele também merece escutar, justamente por ele ainda estar tão acuado aí dentro. Querido Alberto, eu vejo você nessa adolescência infernal. Você foi usado e violentado de forma cruel. Cruel. Faz parte desse jogo perverso o aumento da violência sobre quem se indigna e questiona o absurdo. E o autoritarismo não pode admitir o absurdo, senão ele termina cavando a sua própria cova. Ele transforma o indignado em indigno. Ele faz da vítima um suposto ingrato. Ele desenha uma lealdade que já foi quebrada há muito tempo pelo silenciamento da sua voz. E quando você saiu daquelas casas, sofreu ainda mais dor. Agora é importante você receber esse abraço aqui. Vem cá, eu vou te dar um abraço sem hora de acabar. Pode chorar, pode gritar, pode ficar em silêncio. Eu estou aqui para você. Mas eu te convido a sentir, só sentir o meu abraço aqui. Ah, Alberto, você se sente estrangeiro porque não foi reconhecido como pertencente aos mundos que você habitou. Sempre te trataram como um estranho que não merece fazer parte por ser quem é, só se fizer muitas coisas pelas pessoas que lá estão. E ainda assim, você continua sendo estranho e estrangeiro. Isso é como ser expulso o tempo inteiro e ganhar motivos para desconfiar de quem está por perto. Mas veja, essas duas casas não são o mundo. O autoritarismo também usa essa ideia para dominar. O autoritarismo pensa assim: tudo é sempre do jeito que acontece aqui. Você nunca vai conseguir nada diferente lá fora. Ninguém vai gostar de você. O autoritarismo é monocromático, pobre demais na sua capacidade de reconhecer a multiplicidade do mundo. Mas você é cheio de cores na alma. Eles é que não conseguiam ver isso. E acho difícil que consigam, porque estão tomados por esses olhos do autoritarismo. Há tantas cores em você que você vai ver, vai trabalhar num futuro próximo em benefício de um monte de gente que merece brilhar. E você vai reconhecer o brilho dessas pessoas. As cores belas da sua alma, Alberto, vão chegar na adultez e encontrar nessas ocupações um jeito de sobreviver. Mas eu te digo, você merece muito mais do que só sobreviver. Quem vive abusos na infância e na adolescência é um sobrevivente, a gente usa esse nome. Mas merece mesmo é experimentar cores diferentes da vida até sentir a beleza e o prazer de viver, em maiúsculas, viver. Então, tome sua indignação de mãos dadas. Observe-se quando estiver lá no buracão da sua depressão. Ali é um lugar só seu que ninguém invade. Experimente esse lugar para entender que ele é o primeiro passo para você delimitar o seu território. Então, olha o que eu estou te dizendo, Alberto. A depressão não serve só para te derrubar, como muitas pessoas pensam. Ela é uma mestra, ela é uma pedagoga. No silêncio da sua depressão, ela está te mostrando que você tem direito de ser dono do seu próprio território. Você merece morar numa vida só sua, em que ninguém determina o que você tem que fazer para ser aceito. Você merece morar numa vida só sua, em que alguns outros possam entrar quando você quiser experimentar novas possibilidades. Novas possibilidades de encontro bom com o ser humano. E lembre-se sempre, não vale a pena soterrar a beleza e o prazer da vida para evitar a dor. Porque a dor vem de todo jeito nessa existência. É impossível uma existência, inclusive muito boa, sem um tanto de dor passando por ela. A dor vem de todo jeito, levando ou não os dias conforme a paleta de cores do seu coração. Então, bora colocar essas cores no mundo. Eu te desejo terra sua, próspera e fértil de belos encontros. Na sua terra, você jamais será estrangeiro. Com amor, Xande. Voltando agora ao Alberto de hoje, que me escreveu essa carta. Você ainda é muito jovem. Você tem 21 anos de idade. Embora as suas cicatrizes possam envelhecer a sua percepção cronológica, você pode se ver como uma pessoa já muito vivida, né? Com tantas dores que podem chegar à desistência de um ancião desalentado pela própria proximidade da morte, né? Eu sou um cara grisalho que ainda tem muita sede de vida e eu estou olhando para esse jovem que está conversando comigo agora, de 21 anos. Na sua carta, Alberto, você me convida para entrar no seu território. Isso é tão lindo. Eu vou te dizer, em momento nenhum eu me senti um estrangeiro na sua vida. A sua dor é só sua. Ela tem um jeito de manifestar que é típico da sua subjetividade. Você já entendeu isso. Mas essa dor, ela tem algo que é mais universal. Portanto, ela é íntima a mim. E eu posso te assegurar a muitas das pessoas que estão nos escutando aqui. Eu quero agradecer o seu convite transgressor. Sem que você tivesse talvez se dado conta, você chamou para dentro do território da sua vida um cara estranho, um estrangeiro, e fez quebrar essa lógica de pouca sensibilidade para os outros que você descreveu lá na sua carta. E eu posso te dizer mais algumas coisas. Ao seu lado, eu, Alexandre, revisitei alguns fantasmas, inclusive da minha adolescência. E hoje eu estou aqui do seu lado, te dizendo que o futuro te reserva belas surpresas. Basta você tentar fazer convites como esse que você me fez hoje. Que belo encontro esse nosso. Eu vou levar a imagem da sua flor de lótus, desenterrada de todas as atividades que te impedem de se encontrar consigo. Um beijo muito carinhoso e não se esqueça, o outro nome para o que você faz todos os dias ao experimentar a vida é esperança. E aqui terminamos mais uma temporada. Isso não é pouca coisa, minha gente. Eu comecei estrangeiro demais em relação a esse mundo podcaster. Ao longo dessas 4 temporadas, eu fui escavando formas de ser cada vez mais íntimo desse novo Alexandre que quer se comunicar com uma imensidão de gente ao mesmo tempo. Cada história foi me reconduzindo de volta a mim mesmo. Hoje, eu me sinto já há algum tempo no meu território, habitando um programa que faz todo sentido para a minha existência. Ao longo desse último mês de agosto, eu estive rodando 5 capitais brasileiras, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília e Salvador. E talvez outras ainda receberão noites de autógrafo do meu livro novo, Toda Ansiedade Merece um Abraço. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu não recebi somente leitoras e leitores. Eu recebi os ouvintes desse podcast. Às vezes eles eram a mesma pessoa. Mas eu quero falar do meu encontro com os ouvintes. Algumas e alguns, sempre emocionados, revelando a intensidade que pode existir, e eu estou descobrindo isso agora, depois que o podcast aconteceu, a intensidade que pode existir entre um programa de áudio gravado e o coração de quem o escuta. Isso foi uma surpresa belíssima desse processo. Eu vou contar aqui uma das histórias. Eu estava numa das cidades, a fila imensa. De repente, no meio da fila, tipo hora e meia depois que já tinha começado a noite de autógrafos, um cara me entrega o livro e me diz: meu nome é fulano, mas você pode autografar para fulano, nome dele, e Lúcio. Aí eu perguntei: Lúcio é seu marido? E ele disse: não, Lúcio é o nome que você me deu na carta que eu escrevi para o seu podcast. Me disse isso olhando nos olhos, com os olhos cheios de lágrimas, umedecidos assim. E eu parei ali alguns segundos, emocionado, olhando para aquele homem, que era ele mesmo e o Lúcio. Né? Do poder que a gente experimentou ali naqueles segundos do encontro final dos corpos que já tinham se encontrado através da palavra gravada e da palavra escutada no podcast. Por isso, gente, por emoções como essas que eu vivi, eu continuarei lendo cartas, gravando episódios, selecionando novas histórias, entrevistando gente de repente aí nos episódios que eu chamo de prosas com o terapeuta, como eu já tive aí com várias pessoas, né? Nessa temporada eu tive com Samuel de Assis, com Jamil Chá de Juliana Monteiro. E saibam vocês que me escutam, muito do que eu consigo ser e transformar em mim vem desses encontros. Obrigado por vocês entenderem que eu sou feito de palavra e conversa. Obrigado por vocês abrirem estes envelopes. Eles sempre serão escritos pelas cores múltiplas da minha alma inquieta. Obrigado por selarem a minha vida com essa presença que eu consigo sentir no silêncio. Até sempre. Um beijo enorme. Xande. E assim eu termino essa temporada. Vou descansar um pouco e enquanto isso, você pode compartilhar nos grupos de WhatsApp, em redes sociais, no story do Instagram. Isso ajuda a amplificar a voz desse podcast. Você pode voltar nos episódios que você ainda não conseguiu escutar, maratonar o podcast inteiro, voltar a escutar episódios que te chamaram a atenção, rever, portanto, escutando as histórias a partir de uma outra perspectiva. As histórias sempre são reescutadas a partir de outra perspectiva. E você também pode apresentar cartas para alguém. Você pode chegar para uma amiga, para um amigo, para um familiar e dizer: olha, eu conheço um podcast que tem me feito sentido e eu quero te apresentar. Muito obrigado a qualquer desses atos que você faça pelo meu trabalho, pelo trabalho desse podcast e pelas histórias humanas que a gente vem construindo nesse diálogo efervescente, sempre rico, sempre interminado entre as histórias que parecem demasiadamente particulares, mas que são amplamente universais. Eu te vejo daqui a um tempinho, volto já na estreia da quinta temporada do Cartas de um Terapeuta. Um beijo e até lá! Este podcast é produzido por Abrace.digital. produção de Ellen Menezes, edição de Samuel Gambini, artes de Ney Soares Costa, produção executiva de Tiago Queiroz e Hugo Benchimol, apresentação, roteiro e seleção das cartas por mim, Alexandre Coimbra Amaral. E você que me escuta, é a audiência que é o motivo desse podcast existir e a vontade dele continuar acontecendo todas as semanas. Muito obrigado.